está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Defensoria Pública do Amazonas busca barrar na justiça aumento da tarifa de luz. Escuridão toma conta de quase 100% das ruas de Vila Amazônia. Conselho Tutelar de Parintins registra aumento nas ocorrências das fugas de menores. Caritas entrega kit higiene a famílias carentes de Vila Amazônia. Especialista alerta para câncer de pele por exposição solar. Caprichoso ajusta últimos detalhes para anunciar a nova voz azul e branca. O FAM divulga concurso público com vagas para professor do Magistério Superior. E FAM realiza inscrições para os cursos técnicos em Parintins. Escola do Tracajá, entre as finalistas da premiação da Agência Nacional de Águas 2020. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Os acontecimentos da cidade.
Já tramita nas comissões da Câmara Municipal a Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2021. Geralmente, as maiores fatias de recursos da LOA estão direcionadas para o setor de saúde e educação. O primeiro, mais fragilizado pela falta de médicos especialistas, medicamentos e assistência hospitalar. De acordo com analistas políticos e econômicos, a maior fatia da LOA precisa ser voltada à saúde pelo momento vivenciado com a pandemia, seguida da educação. Em seguida, aparecem setor primário, limpeza pública, iluminação pública e sistema viário. Em contato com o presidente do Parlamento Parintinense, o vereador Telo Pinto, do PSDB, a reportagem recebeu a informação de que o orçamento da LOA para o próximo ano tem uma estimativa de R$ 192 milhões.
Recebemos a Lei Orçamentária Anual, que é realmente o fechamento do nosso exercício, fechamento também do nosso trabalho enquanto presidente da Câmara Municipal de Parintins. A LOA já tramita nas comissões técnicas da Casa. Daqui a pouco os vereadores vão estar aptos a apresentar as emendas necessárias ao orçamento municipal, de forma que iremos participativamente da finalização desse importante projeto de lei que vai determinar as receitas e os gastos da municipalidade para o próximo ano, o ano 2021. Então, estamos muito esperançosos que se faça realmente um grande trabalho, que a gente possa contribuir sobre maneira no destaque nas emendas parlamentares dentro do orçamento municipal para contribuir ativamente com o desenvolvimento da nossa cidade.
Qual é esse orçamento?
O orçamento do município Baixinha está orçado em 192 milhões e a prefeitura trabalhou muito na captação de recursos através de convênios, através de emendas parlamentares. Isso aí nós temos tendo o cuidado de estudar ativamente a lei orgânica e também o orçamento para que salvaguardar recursos para as contrapartidas dos convênios futuros, onde os deputados estaduais, federais e também os senadores irão contribuir com município através de emendas. E nós temos que preservar, acima de tudo, o orçamento público para que a gente tenha contrapartida suficiente para fazer com que esses investimentos possam acontecer no nosso município.
Tendo em vista o aumento significativo na demanda por atendimento para obter serviços relacionados ao CPF nas unidades físicas, a Receita Federal lançou em seu site uma nova seção chamada Meu CPF. A seção pretende reunir os principais serviços e orientações voltadas à regularização do cadastro, simplificando a interação dos cidadãos com a Receita Federal e esclarecendo de forma visual as principais dúvidas sobre o assunto. Em destaque, a página temática traz um infográfico com as principais situações irregulares do CPF e informa o que o cidadão deve fazer para se regularizar. Nas situações mais comuns, não há necessidade de sair de casa. O cidadão pode atualizar o CPF pela internet e se houver necessidade de apresentar seus documentos de identificação, pode enviar por e-mail à Receita Federal, anexando também uma selfie da pessoa segurando o documento para comprovar sua legitimidade. Inicia nesta quinta-feira, dia 13, o atendimento aos contribuintes que pretendem aderir ao Programa de Remissão Fiscal Emergencial, o REFIS. O REFIS concede descontos de até 95% no pagamento de multas e juros de pendências relativas ao IPVA, ICMS e TCMD, além de fundos e contribuições. O chefe da Cefaz em Parintins, Marcelo Cursino, explica como o contribuinte pode participar do processo de anistia ou parcelamento.
O REFIS, que é o Programa de Recuperação Fiscal, ele foi aprovado no dia 28 de novembro, instituído por uma lei estadual, a Lei 5320/2020. Só que nós estávamos aguardando o decreto regulamentador, que agora foi assinado para vigorar a partir de hoje, dia 3. Foi aprovado ontem, dia 2, assinado o decreto. Esse REFIS, ele concede anistia, que é o perdão de multa e juros, que vão até 95% de redução quando se optar pelo pagamento à vista. Você tem um débito, e se optar por pagar esse débito inadimplente à vista, você então tem um perdão de até 95% de multa e juros, ficando apenas um percentual de 5% da multa e juros. Então, uma redução muito grande, tanto para débito inadimplente relativo a IPVA, o ICMS e o ITCMD, além de fundos e contribuições estaduais. O ICMS e o fundo, eles podem ser feitos, esse pedido de anistia, diretamente pela plataforma do DTE, que é uma plataforma que os contribuintes inscritos no quadro de contribuinte do Amazonas, com inscrição estadual, que é o domicílio tributário eletrônico, então pode fazer diretamente lá. Já o IPVA, ele pode ser feito ou diretamente no site da Cefaz ou no nosso balcão de atendimento. E caso o contribuinte opte pelo parcelamento, o percentual da anistia já não será mais de 95%, no caso de IPVA também. E nesse caso ele pode ser feito no campo protocolo virtual da Cefaz, no site da secretaria, que é o www.cefaz.am.gov.br.
A Defensoria Pública do Amazonas solicitou na terça-feira que seja apreciada com urgência pela Justiça a ação para barrar o aumento da tarifa de luz pela Amazonas Energia enquanto durar a pandemia. O reajuste foi aprovado pela ANEEL e válido a partir de novembro. A solicitação foi feita após uma juíza assinar no dia 25 de novembro um despacho em que questiona se a Defensoria deseja mesmo continuar com a ação. O ato provoca uma demora ainda maior para o julgamento do processo. No documento, a juíza Naira Neila Batista de Oliveira alega que existe o projeto Lei número 494/2020, aprovado na Assembleia Legislativa do Amazonas, que proíbe o reajuste da energia enquanto estiver valendo o estado de emergência na saúde por causa da pandemia de Covid-19. Esse projeto de lei ainda aguarda um posicionamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, que pode aprová-lo ou vetá-lo. Um acidente com vítima fatal na semana que passou em Vila Amazônia acendeu a chama do clamor pela atenção para a localidade. De acordo com populares, quase 100% das ruas estão sem iluminação pública. Só não está pior por conta dos próprios moradores que iluminam as vias com lâmpadas colocadas em frente das residências. Segundo moradores que entraram em contato com o jornalismo Alvorada, a comunidade suburbana foi esquecida pelas autoridades do município. O acidente que vitimou uma criança teve como uma das causas a escuridão da rua, onde a fatalidade aconteceu, como relata uma moradora.
É um descaso, né? Nós temos fatores assim, muito importantes, que é a iluminação pública. Nós temos praticamente 100% sem iluminação pública. E onde ocorreu o acidente do João, não foi a primeira vez, né? Já houve acidente também com uma criança, né? No ano anterior. E nesse mesmo local, a escuridão assim, é total. A gente precisa de uma resposta. E a gente está sofrendo com relação à iluminação pública. As ruas estão todas buracadas. Fica maluco, a gente não acha que não tem de buraco. E o motivo do acidente foi por relação à escura. Se não for a iluminação das casas, a gente fica 100% sem luz na Vila Amazônia, né? Então, assim, eu quero uma resposta dos nossos representantes. Por quê? Porque no tempo da eleição, todo dia tinha alguém lá. Todo dia tinha alguém perturbando a gente. E agora? Agora, será que o nosso voto não tem valor? Eu, como eleitora, segurança pública, em relação a tudo que eles vão à saúde, entendeu?
Outra moradora completa que é preciso que a municipalidade não só olhe, mas faça o que tem que ser feito pelos moradores de Vila Amazônia.
Só questão de reforçar sobre a segurança, né? Sobre a iluminação. O que mais a gente apela foi questão da iluminação pública, até porque o horário que aconteceu o acidente foi à noite. Então, assim, no local que aconteceu o acidente, eu afirmo que foi por falta de iluminação, até porque o rapaz não bateu ninguém, não colidiu com moto, simplesmente ele caiu só devido a algumas, tipo assim, quem alega que tinha uma pedra na frente dele, né? Mas se tivesse uma iluminação pública, todos eles teriam visto, como ela falou assim, o que a gente vê na Vila Amazônia é que as ruas são iluminadas pelas casas, pelas residências, porque tem uns postes, tem as pétalas, porém não tem a iluminação. Então eu gostaria assim, de pedir ao nosso setor de obras, porque isso faz parte do setor de obras, né? Que vão lá fazer uma visita e coloquem a iluminação, porque isso aí é preciso na Vila Amazônia. Com certeza vai evitar muitos acidentes à noite, entendeu? É muito fácil questão de se locomover daqui para fazer benfeitoria na comunidade. Porque ninguém pode dizer que, porque não tem combustível para ir numa comunidade distante. Vila Amazônia é aqui do lado. Se realmente tivesse nossos vereadores, nossos governantes, um olhar de carinho para a Vila Amazônia, entendeu? E com certeza a coisa seria diferente. Tipo assim, a Vila Amazônia ela não é diferente de todos os municípios. Tem assalto, entendeu? Tem uma comunidade que já tem um fluxo grande de pessoas. Tem pessoas do bem, mas também tem pessoas de má índole. Então, essa é a minha indignação, meu apelo à sociedade, entendeu? Apelo aos nossos representantes que façam. Eu não vou dizer que olhem, porque olhar todo mundo olha. Eu quero que façam, entendeu? Que executem, que façam as coisas acontecerem como tem que ser feito.
O Serviço de Pronto Atendimento ao Cidadão PAC em Parintins continua com a oferta de serviços nos órgãos instalados na unidade, seguindo todas as medidas de segurança da Organização Mundial da Saúde, a OMS, contra a Covid-19. De acordo com a gerente do PAC, Emily Tavares, as atividades na instituição serão desenvolvidas das 9 às 14 horas de segunda a sexta-feira. Ela informa que todos os órgãos estão funcionando, entre eles o Detran, Procon, Bradesco e outros.
A procura tem sido bastante intensa, né? A gente teve a pausa por conta da pandemia, mas assim que a gente retornou, nós temos um fluxo de gente muito grande, especialmente no Bradesco, na marcação de exame, né? Na regulação aqui de Parintins, que funciona dentro do PAC, Detran, assim como nos outros órgãos, mas esses três são a identidade também, né? São os setores que a gente tem a maior demanda, né? Nós temos um fluxo mensal de quase 1.000 pessoas, né? A gente tem um fluxo muito grande. Todos os dias nós temos os serviços, né? A gente sempre pede, né, que a população cumpra o nosso horário de funcionamento. É importante porque nós funcionamos a partir das 9 horas. Se você cumpre o horário, nós também evitamos a fila, porque pela quantidade de gente que nós temos, se a pessoa chega antes do horário, nós inevitavelmente vamos ter uma fila e nós ainda estamos com a pandemia. Assim, dentro do nosso ambiente, graças a Deus, nós temos poucos positivos, né? Nós tivemos poucos funcionários positivos, que é uma coisa muito boa, porque quer dizer que o nosso sistema de prevenção está funcionando. A gente teve alguns casos isolados, mas nosso sistema de prevenção está funcionando. Qual é o nosso sistema de prevenção? Cumprir o horário de chegada, o nosso álcool em gel na porta, o nosso pedido de distanciamento, né? O uso obrigatório da máscara e o distanciamento, né? A gente sempre pede que as pessoas tenham os cuidados, porque o coronavírus é muito do nosso cuidado pessoal, né?
Emily também ressalta o serviço de expedição das carteiras de identidade para pessoas que necessitam do documento para apresentação em vários setores.
A identidade, nós trabalhamos com agendamento, né? O que a gente precisa para agendar esse documento? Nós precisamos da certidão de nascimento ou casamento, original e xerox, se ela precisa estar legível. Nós precisamos de 2 fotos ou 3 fotos, 3x4, que a gente tem esse serviço dentro do PAC. Nós precisamos do comprovante de residência atual, ou seja, do mês em que a gente está vivendo. Precisamos do cópia do CPF, se quiser o CPF no RG. Não é obrigatório, mas assim, a gente fica tudo com um único documento. Se for um menor, a gente gente pede que seja acompanhado com o responsável, com cópia do RG do responsável. Então, nós funcionamos a partir das 9 com o agendamento. Se a gente tiver vaga, você que é do interior, que vem exclusivamente para isso, a gente tem essas vagas reservadas para quem vem do interior, para que ele não precise pegar um agendamento para ficar mais um dia em Parintins. Ele é atendido logo no mesmo dia. Mas os demais que são daqui de Parintins, se a gente tiver vaga, a gente atende no mesmo dia. Se nós não tivermos vaga, a gente é agendado para o dia que a gente, normalmente, o dia seguinte.
Quantas identidades são perdidas por dia?
Por dia, nós temos 25 vagas de segunda via e 25 vagas de primeira via, né? A gente tem bastante vaga, basta trazer essa documentação que a gente vai tirando essas identidades.
O Conselho Tutelar de Parintins, órgão que atua diretamente na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, tem registrado um aumento nas ocorrências de fugas. Os casos ocorrem principalmente durante os finais de semana. O conselheiro tutelar, Rogerson Farias, fala sobre a problemática envolvendo os menores.
O Conselho Tutelar vem trabalhando diariamente, né, em relação à violação de direitos, e nos últimos meses a gente vem observando um grande aumento no número de demandas relacionadas à fuga de adolescentes, ou até mesmo de crianças. Então a gente vem pedir a colaboração junto da população parintinense para que possa também estar nos ajudando em relação a estar encontrando esses adolescentes. Graças a Deus, nas nossas últimas demandas, nós temos encontrado todos, ou por informações da população, ou por próprias informações das outras entidades que pertencem à rede de proteção, nós tivemos êxito em relação a isso.
12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Saúde.
Dezembro é o mês escolhido para conscientizar sobre o tipo de câncer mais incidente na população brasileira, o câncer de pele. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a doença corresponde a 27% de todos os tumores malignos no país. Em 2020, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que organiza a campanha Dezembro Laranja, enfatiza que o câncer da pele é coisa séria e que a conscientização deve começar na infância. A iniciativa defende que os hábitos de exposição solar nos primeiros anos de vida são capazes de influenciar tanto no envelhecimento quanto no desenvolvimento do câncer de pele. As informações destacam a necessidade de hábitos como o uso de óculos de sol e blusas com proteção, bonés ou chapéus. Também ressaltam que se deve evitar a exposição solar entre 9 da manhã e 4 da tarde. O oncologista do Instituto Vencer o Câncer, Rafael Smerling, explica os tipos de tumores de pele e como eles podem ser identificados.
O carcinoma basocelular, ele normalmente se apresenta como nódulos, bolinhas rugosas na pele, isso normalmente em áreas expostas ao sol. Existe também um outro tipo chamado carcinoma espinocelular, que se apresenta muitas vezes na forma de feridas que não cicatrizam. Então, toda ferida que tem aí 6 semanas e não se resolve merece uma atenção especial. Também acomete áreas expostas ao sol predominantemente. E o terceiro grupo é o melanoma, que na grande maioria das vezes se apresenta como uma pinta diferente das demais, ela tem múltiplas cores, bordas irregulares, uma pinta que cresce, então é algo que merece uma atenção específica.
12 horas e 20 minutos.
Religião.
A Caritas Diocesana estará nesta quinta-feira, dia 3, em Vila Amazônia, para ação de entrega de kit higiene a famílias cadastradas pelo projeto Ajuri, que atua na prevenção ao coronavírus. A ação humanitária conta com apoio das Caritas dos Estados Unidos, Brasil e da Diocese de Parintins. O vice-presidente executivo da Caritas Diocesana, diácono permanente José Paulo Pacheco, fala desse trabalho junto a cerca de 1.000 famílias das paróquias e áreas missionárias da Diocese de Parintins.
Nós vamos estar em Vila Amazônia para atender as famílias que foram cadastradas e selecionadas para o projeto nessa região. São 120 famílias na gleba de Vila Amazônia, né, nas comunidades ali que pertencem essa região mais do entorno, né, da sede da Vila Amazônia. E nós estaremos nos deslocando com a equipe de educadores e também os voluntários, né, que fazem parte da nossa equipe, para fazer essa entrega, né? E na entrega, todas as orientações. E nessa segunda etapa, nós estamos fazendo uma escuta das famílias, né, para ouvir deles como é que está sendo a realidade deles diante da pandemia, os cuidados que eles estão tendo, se estão colocando em prática as orientações, né, que dia após dia eles recebem do rádio, da televisão, da própria equipe de educadores, né, que fez na primeira entrega a apresentação das orientações no combate a esta pandemia, para que no relatório seja feita uma reflexão sobre a eficiência do projeto, né? Se está tendo efeito, se está surtindo efeito na vida das pessoas que estão sendo atendidas. Nós temos um dado feliz lá das comunidades de Mocambo e Caburi, que foram as primeiras comunidades que nós entregamos nessa segunda entrega, né? Nessa segunda etapa. E lá nas comunidades que nós ouvimos, né, das famílias que nós ouvimos, o número de pessoas que contraíram o vírus caiu consideravelmente, né? E as próprias famílias atribuem esse fator às orientações que receberam e foram colocadas em práticas, né? Então por aí a gente já começa a perceber que o projeto ele está dando certo, ele está gerando os frutos, né, que a gente espera colher ainda pelos próximos 3 meses ainda que temos de projeto pela frente.
A equipe de educadores Cáritas já se encontra em Vila Amazônia com atendimento às famílias cadastradas na creche Claudir Carvalho. No próximo dia 6 de dezembro, a Pastoral da AIDS da Diocese de Parintins organiza a celebração de uma missa especial alusiva ao Dezembro Vermelho. O encontro ocorre na paróquia de Nossa Senhora da Assunção, em Amundá. O coordenador diocesano da Pastoral da AIDS, Adinamar Farias, fala sobre a programação deste mês e explica que, por conta da pandemia, as ações tiveram que ser adaptadas.
Nós, enquanto Diocese de Parintins, nós teremos, dia 6 de dezembro, a missa que vai ser celebrada na paróquia de Assunção, em Amundá. E no dia 7, nós, enquanto pastoral, também iremos participar da abertura oficial dentro do município de Parintins, do Dezembro Vermelho, que vai ser na Policlínica Municipal Padre Vitório, a partir das 9 horas da manhã de segunda-feira. Porque, assim, devido à pandemia, nós não podemos fazer panfletagem, nós não podemos fazer aglomeração. Então, tudo isso, nós temos que ter o cuidado, né? É tempo de cuidar. Então, nós temos que ter o cuidado de não haver aglomeração, nós não podemos fazer panfletagem justamente por isso. Isso nos deixa, assim, até que um pouco tristes por conta da pandemia. Nós não podemos sair, nós não podemos ir ao encontro das pessoas com os nossos panfletos, que são panfletos educativos, quanto à prevenção. Hoje, nós temos que nos prevenir tanto do HIV como do coronavírus.
12 horas e 23 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Cultura.
O Boi Bumbá Caprichoso intensifica os ajustes finais para o espetáculo Ópera Amazônia, a festa do povo caboclo. O evento apresenta no próximo sábado, dia 5 de dezembro, a nova voz azul e branca, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Bumbá no YouTube. O diretor de concentração e membro do Conselho de Arte, Zandonai de Bastos, destaca a construção cenográfica da live, que busca alinhar ousadia e segurança.
A apresentação de Caprichoso sempre colocou como um padrão forte, que é uma marca do boi realmente, né? Ousar, sempre avançar, mas também trabalhar com segurança de espetáculo e apresentação. E não vai ser diferente nessa live. Estamos preparando várias surpresas. O próprio cenário, né, que está sendo preparado e elaborado, se vai assim surpreender a todos, né? A própria galera pode esperar realmente assim, algo fantástico. E dentro do que foi proposto, uma apresentação assim dinâmica, para cima o tempo todo, para que o torcedor possa realmente vibrar, botar um pouquinho da saudade também. Isso está sendo preparado com muito carinho, então a gente não tem dúvida de que vai ser uma grande apresentação nessa live que nós vamos apresentar no dia 5.
O diretor artístico Edvão Oliveira explica os cuidados com a higienização que serão redobrados e todos os esforços serão assegurados para evitar aglomerações durante o show.
Nós estamos fazendo uma superprodução, muito preocupado com as regras estabelecidas pela Vigilância Sanitária, as regras estabelecidas pela própria Prefeitura e pelas áreas da saúde que cuidam da saúde pública. Apesar de que nós vamos ter um número razoável, né, diria meio que grande, de pessoas participando da live, mas nós vamos ter o cuidado de apresentar essas pessoas, de elas entrarem em cena e até mesmo as que vão estar trabalhando em blocos onde não vai haver de forma alguma aglomeração. Nós sempre nos preocupamos em ter esse padrão caprichoso e a cada dia que a gente apresenta uma nova live, a gente busca sempre surpreender a nação para que a nação sinta qual é esse padrão de qualidade, qual é a nossa preocupação com as questões artísticas e toda essa questão estrutural que a gente leva para o mundo todo, porque veja bem, não é só Parintins, não é só o Amazonas, o mundo todo vai estar vendo esse trabalho maravilhoso. E aí, muitas surpresas vão ser apresentadas, em especial a cenografia, que vai ser espetacular. É uma cenografia grandiosa, ainda nunca apresentada numa live de Boi Bumbá, eu até diria numa live, em qualquer live do Brasil.
12 horas e 26 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Educação.
A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, divulga a abertura de concurso público destinado a 25 vagas do cargo de professor do Magistério Superior. Entre as vagas oferecidas para as unidades acadêmicas da capital estão a de Teoria Econômica para o Departamento de Economia e Análise da Faculdade de Estudos Superiores, para a qual é exigido o doutorado em Economia ou Economia Aplicada ou Ciências Econômicas, com graduação em Economia ou Ciências Econômicas, e de Engenharia Civil, para o qual é exigido o doutorado em Engenharia Civil ou Engenharia de Estruturas, com graduação em Engenharia Civil, e a vaga de Saúde Materno-Infantil ou Saúde Pública para a Coordenação Acadêmica da Escola de Enfermagem de Manaus. O Instituto Federal do Amazonas IFAM realiza inscrições para os cursos técnicos do campus em Parintins. São 120 vagas para os alunos que vão fazer o ensino médio, sendo 40 para os cursos de informática, administração e agropecuária. As inscrições são pela internet e vão até o dia 20 de dezembro. 240 vagas para os alunos que já possuem o ensino médio e estão assim distribuídas. 40 vagas para a informática e ensino médio, noturno, e 40 para a agricultura e recursos pesqueiros, noturno, vespertino. Segundo a Secretaria Pedagógica do IFAM, a seleção será a partir do histórico escolar do ensino fundamental para os alunos que iniciarão o ensino médio, enquanto que para os alunos que farão o subsequente, é necessário o histórico do ensino médio. Em cerimônia transmitida pelo YouTube nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, anunciou os nomes dos 24 projetos finalistas do Prêmio ANA 2020. São 3 finalistas em cada uma das 8 categorias do prêmio, que agora disputam o troféu de vencedores do concurso. Na lista de finalistas está o projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá, da Escola Municipal Luiz Gonzaga, na Zona Rural de Parintins, na categoria Educação. O coordenador do projeto, o professor Walter Menezes, fala demais essa conquista da Escola do Interior.
No dia 2 de dezembro, no Centro de Convenções da Agência Nacional de Águas em Brasília, foi anunciado os 3 vencedores das 8 categorias que concorreu ao Prêmio ANA 2020. E nós fomos convidados, como convidado especial a concorrer ao prêmio pela Agência Nacional de Águas, e nós ficamos na temática Educação, na categoria Educação. Ficamos entre os 3 finalistas da premiação 2020 da Agência Nacional de Águas, que é a agência no Brasil que regulamenta todo o funcionamento de recursos hídricos brasileiros. E para nós é uma alegria muito grande receber a notícia hoje, na cerimônia que aconteceu em Brasília, onde o nosso nome foi indicado juntamente com o projeto. É um ano de muito festejo para a ANA, porque a Agência Nacional de Águas ela completa 20 anos e são 14 edições dessa premiação. E ficar entre os 3 finalistas na categoria Educação é uma honra muito grande. Então, com esta classificação, soma-se o total de 5 premiações nacionais e internacionais, participando e representando a educação de Parintins, a educação do campo, a nível de Brasil. Então, para mim, é uma alegria muito grande poder participar e dizer que em março nós vamos estar em Brasília para receber essa premiação e a indicação de quem será o vencedor da categoria Educação. E na semana do Dia Mundial da Água, nós vamos estar em Brasília para receber a premiação. Agradeço a todos o apoio dos amigos e mensagens que recebemos na minha rede social e dizer que continuaremos sempre, professor, porque longe é o lugar que não existe.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi, mesa de áudio Nelcelino Santarém, transmissores Agnaldo Magalhães, reportagens Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso, direção executiva Padre Carlos Caridade, coordenadora de programação Luceli Monteiro, edição e apresentação Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e rádio online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 53 anos. Missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde.